Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 18. A decisão e a postura pessoal quanto à busca do Reino de Deus em primeiro lugar. Após conhecer vários aspectos descritos nas Escrituras sobre o mistério central do Reino de Deus e sobre a amplitude de outros mistérios que são oferecidos pelo Senhor com o propósito de conceder para cada ser humano a novidade de vida eterna e os benefícios que a acompanham, a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo chama cada pessoa a buscar primeiramente um relacionamento mais intenso com o Reino de Deus fica cada vez mais evidenciada. Para que as pessoas sejam informadas sobre o quanto o Reino de Deus objetiva abençoá-las e quanto elas necessitam das dádivas, atributos ou mistérios que somente o Reino dos Céus pode lhes conceder, o Senhor também tornou abundante as Escrituras que apontam para o Reino do Filho do Seu Amor e para a variedade de aspectos que o Senhor promete a todos aqueles que recebem e buscam voluntariamente a sua oferta apresentada através do Evangelho do Reino. Por outro lado, considerando que a posição que cada pessoa adota em relação ao Reino de Deus também está diretamente ligada ao nível de relacionamento que cada indivíduo tem ou virá a ter com este Reino, entendemos ser propício nos estendermos ou insistirmos neste ponto ainda um pouco mais. A ênfase nos atributos do Reino de Deus e naquilo que deste reino é oferecido desde já aos seres humanos certamente é necessária ou até prioritária para que as pessoas tenham um conjunto de informações satisfatórias sobre o que lhes é apresentado. Entretanto, a compreensão mais acurada de como cada indivíduo é chamado a fazer para receber da abundância deste reino igualmente é indispensável, e de forma alguma este aspecto deveria ficar em segundo plano. Nas Escrituras pode ser observado claramente que o Senhor sempre deixou claro que Ele não quer que as pessoas somente sejam informadas sobre o reino, mas que de fato se relacionem de forma intensa e contínua com Ele. E embora a maneira pela qual uma pessoa possa receber a Cristo e se relacionar de forma mais intensa com o Senhor Eterno e o seu reino encontre-se descrita em vários outros materiais do ensino sistêmico sobre a vida cristã, entendemos ser muito significativo abordar ainda alguns aspectos neste ponto específico para destacar que a instrução do Senhor Jesus Cristo para buscarmos o reino de Deus por primeiro não destoa da instrução de recebermos o seu Evangelho mediante a graça celestial. A instrução do Senhor Jesus para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar também está em linha com a maneira como Deus oferece a salvação e os demais aspectos para a novidade de vida em Cristo Jesus ou como uma nova criatura no Senhor. Conforme já foi comentado várias vezes anteriormente, um relacionamento mais intenso e profundo com o Reino de Deus é oferecido pelo Senhor aos seres humanos através do Evangelho do Reino, e sendo através do Evangelho, o referido relacionamento também necessitará respeitar os aspectos pelos quais o Evangelho do Senhor é oferecido e concedido às pessoas. Em certo sentido, dizer que Deus oferece a sua justiça, novidade de vida e paz através do Evangelho é sinônimo ou redundância do anúncio de que Deus oferece o seu reino através do seu Evangelho, pois a justiça de Deus, a novidade de vida e a paz celestial são atributos daquilo que constitui o reino de Deus. Entendemos ser muito significativo destacar os pontos acima mais uma vez, pois ao se depararem com palavras que as chamam para realizarem ações para alcançarem determinados objetivos, algumas pessoas logo se esquecem dos ensinos do Senhor sobre a graça celestial e a concessão das dádivas do reino celestial mediante esta graça, passando rapidamente, ou novamente, aos antigos pensamentos de que as dádivas de Deus são alcançáveis por meio das obras, esforços ou merecimentos humanos. quando o Senhor Jesus Cristo instrui as pessoas a buscarem o reino de Deus por primeiro, ele definitivamente não as está chamando para buscarem o reino de Deus no sentido de que a busca do reino seja a razão pela qual o reino lhes será concedido ou que esta busca lhes acrescente um atributo de merecedoras do reino celestial por causa do esforço que empenharem para recebê-lo. Quando o Senhor Jesus Cristo ensina as pessoas a buscarem primeiramente o reino de Deus, ele as chama para buscarem aquilo que está muito próximo delas e que já de antemão lhes está disponível no Senhor para ser recebido mediante a graça celestial. Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos 1, 15. Dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O esforço da busca pelo reino de Deus propriamente dito não torna ninguém merecedor do reino dos céus e não representa a garantia de que o privilégio de poder ver e entrar no reino do Senhor será concedida a uma pessoa, pois se assim o fosse, este privilégio não seria uma concessão segundo os critérios do Evangelho do Senhor. Durante os séculos e também na presente geração, milhões de pessoas seguem o princípio da busca pelo reino de Deus sob o pensamento de que o seu esforço ou as obras que procuram fazer para alcançar o reino de Deus é que representa o caminho pelo qual podem ter o acesso concedido ao reino dos céus, mas cuja expectativa acaba repetidamente frustrada por ser distoante da maneira pela qual o Senhor convida a cada indivíduo a buscar o reino celestial. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou aos seus discípulos a buscarem o reino de Deus como um aspecto principal ou prioritário de suas vidas, ele já havia anunciado a eles que ninguém pode ver o reino de Deus e entrar nele se não nascer de novo ou se não experimentar o novo nascimento através do Espírito Senhor, assim como também anunciou a eles que se alguém não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou as pessoas a primeiro buscarem o reino de Deus, ele não desqualificou nenhum dos outros aspectos que possibilitam um relacionamento mais intenso com o reino celestial. Conjuntamente com a instrução sobre a busca do reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor Jesus tornou evidente aos seus discípulos que esta busca também deveria passar primeiramente ou prioritariamente pelas maneiras que ele os ensinou a buscarem o reino celestial. Pois sem realizar a busca do reino através dos meios ensinados pelo Senhor, de modo algum um indivíduo poderá encontrar o reino dos céus, e, por consequência, não poderá se relacionar com ele na maneira e intensidade para a qual é chamado pelo Senhor. Lucas 18, 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira alguma entrará nele. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, se olharmos, por exemplo, a instrução para buscar o reino de Deus por primeiro em conjunto com a condição de que uma pessoa somente pode entrar no reino para qual é chamada a buscar se ela vir a se converter e vir a se tornar como criança, podemos entender que a conversão e o tornar-se como criança são alguns dos aspectos centrais a serem buscados em primeiríssimo lugar. E quando, por sua vez, passamos a ver que as condições para uma pessoa poder entrar no reino dos céus estão associadas ao aspecto dela tornar-se como criança, novamente podemos ver declarado que o reino de Deus é concedido pela graça celestial e não pelas obras humanas. Quando passamos a ver que uma pessoa precisa se converter da posição em que ela se encontra e passar para uma posição em que se torna como uma criança para poder entrar no reino de Deus, podemos ver que as ações para ela entrar no reino de Deus são muito mais voltadas a não resistir ao que lhe é oferecido do que para alcançar ou merecer o que ela almeja. E focando ainda no aspecto de se tornar como criança, perguntamos: quais são os méritos que uma criança recém-nascida apresenta para receber dos pais o seu alimento e o cuidado sobre a vida dela? Que obras que uma criança que ainda está na sua tenra idade faz para ter o direito de ser suprida por aqueles que dela cuidam? As crianças não recebem dos seus pais os aspectos mais básicos ou necessários da vida porque primeiramente praticaram boas obras, elas o recebem porque no seu estágio infantil elas são dependentes do cuidado dos adultos e da concessão das dádivas que aqueles que cuidam delas proveem. Assim, converter-se de uma condição de prepotência no coração, onde a pessoa pensa que pode fazer boas obras para que tenha o direito de acesso ao reino de Deus, e passar para uma posição de humildade no coração em que ela reconhece a sua necessidade de receber auxílio e cuidados de Deus, são ações imprescindíveis em direção ao recebimento do reino de Deus. Em relação ao último parágrafo, lembramos, porém, que também a obra de se posicionar em humildade não é questão de buscar se tornar uma pessoa merecedora do reino de Deus. Conforme foi comentado no estudo específico sobre o Evangelho da Graça de Deus, uma pessoa não se torna merecedora da graça ou do favor de Deus quando ela adota uma posição de humildade, mas pelo fato de que quando ela adota esta posição, ela deixa de resistir àquilo que Deus quer conceder gratuitamente a ela. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Converter-se de uma posição soberba para tornar-se como uma criança, por exemplo, é outra maneira de expressar a atitude de deixar a insistência no conceito de querer fazer obras para ser merecedor das dádivas de Deus, ou pela qual um indivíduo se coloca em uma posição de disposição de receber aquilo que com amor e gratuitamente é oferecido pelo Senhor para ser recebido mediante a graça eterna. De forma similar, relembramos também o fato em que as pessoas perguntaram a Cristo quais eram as obras de Deus a serem realizadas, e no qual o Senhor Jesus não as instruiu a fazerem obras para serem merecedores das dádivas provenientes do reino dos céus, mas, ao contrário, disse para fazerem a obra de receber o que dos céus gratuitamente já havia sido enviado a elas, conforme segue. João 6, 26 até 29. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Desta forma, se alguém quer saber qual é o segredo central para poder ver e entrar no reino de Deus, ou o segredo para buscar o reino de Deus por primeiro, o segredo é crer na dádiva de amor já oferecida pelo Pai Celestial ao mundo em Cristo Jesus e recebê-la como uma dádiva do céu, assim como uma criança que alegremente recebe o que lhe é dado livremente. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Cristo Jesus como o enviado do Pai Celestial para prover a salvação e vida eterna é a vontade principal ou central de Deus para cada ser humano, e é isto que as Escrituras nos instruem a fazer antes de tudo, conforme igualmente é instruído nos textos abaixo e que também já haviam sido mencionados anteriormente. Romanos 10, 11 até 13. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ainda outro ponto que denota o aspecto de que a busca do reino de Deus por primeiro não se refere a um chamado para fazer obras com o objetivo de ser merecedor do reino é o fato de que o reino dos céus já de antemão é oferecido a todas as pessoas, independentemente delas quererem ou não quererem, buscarem ou não buscarem o reino do Senhor. A partir do anúncio do Evangelho do Reino, o reino tem sido oferecido por Deus a todos os indivíduos de todas as gerações, nações, povos, raças, línguas ou regiões da terra, independentemente se elas se mostram favoráveis a recebê-lo ou resistem a ele. No estudo que tem o título O Evangelho do Criador, foi abordado o aspecto de que toda oferta, por mais que seja dada pela graça, tem critérios de oferecimento e aceitação. E buscar em primeiro lugar dispor-se a crer na oferta de Deus, ou dispor-se diante de Deus a receber o que do céu o Senhor quer dar gratuitamente, é praticar em primeiro lugar os primeiros aspectos pelos quais Deus concede o seu reino, mas esta prática não consiste em uma obra para se tornar merecedor do que o Senhor oferece livremente como uma dádiva do seu amor. Fazer obras para ter o mérito ou o direito a algo é muito diferente do que fazer ações ou adotar as atitudes para se colocar na condição adequada para receber algo que é oferecido gratuitamente. A mentalidade de que as pessoas primeiramente devam se tornar merecedoras aos olhos do Senhor para depois poderem receber as dádivas de Deus ou do seu reino é um dos aspectos que mais se opõem à maneira pela qual Deus oferece os atributos e as dádivas do reino celestial. A ideia de que as obras humanas são um pré-requisito para que uma pessoa possa vir a alcançar o mistério central e os demais mistérios do reino de Deus pode aparentar a muitos como um caminho de piedade ou devoção ao Senhor, mas ela na realidade é um caminho de desprezo e resistência à justificação e graça que Deus proveu em Cristo Jesus através da sua obra na cruz do Calvário. Romanos 10, 1-4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Retornando mais uma vez ao aspecto de que Cristo na vida de uma pessoa é o mistério central do reino celestial e através do qual os demais mistérios podem ser buscados, compreendidos, adentrados ou recebidos, e de que Cristo por sua própria iniciativa se apresenta à porta das pessoas oferecendo a sua comunhão. Podemos notar que também por este aspecto, a instrução de buscar o reino de Deus está mais voltado a uma pessoa estar atenta a ouvir a oferta ou a voz de Cristo do que ela necessitar fazer obras para encontrar a Cristo ou atrair a Cristo para a sua vida. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Romanos 10, 6-11. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ainda outra maneira de expor o que foi mencionado no último parágrafo e no último texto acima de Apocalipse, encontra-se também descrito pelo salmista quando ele chama as pessoas a abrirem as portas para que entre o Rei da Glória, conforme segue. Salmos 24, 7-10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. É, em primeiro lugar, os portais que são eternos e que são chamados a se disporem para que entre o Rei da Glória não são os corações das pessoas que são chamadas a receberem a Cristo. Vejamos o que nos é instruído também no seguinte texto. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quanto ao buscar por primeiro o reino de Deus, é vital uma pessoa se manter na simplicidade que está associada a esta busca para que seja feita em Cristo e por meio de Cristo, assim como para não se deixar envolver por questões que querem apartar as pessoas de um apropriado relacionamento com o reino celestial, aspecto que Paulo explicitamente alertou através de suas cartas, conforme segue. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente ou vosso entendimento e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Hebreus 13, 8 até 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparão. Colossenses 2, 8 até 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Buscar primeiramente o reino de Deus, então, engloba buscar se dispor ou se levantar pessoalmente diante do Senhor para receber do seu reino o que de antemão já está preparado em Cristo Jesus para se manifestar àqueles que se dispõem a recebê-lo mediante a graça celestial.